Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra de Deus. E especificamente hoje nos alegramos muito quando retornamos os nossos estudos no Antigo Testamento para estudarmos o livro profético do profeta Amós. Como mencionamos ultimamente, esse livro tem profecias plenamente atualizadas, pois infelizmente a maneira pela qual se desenvolvia a vida na sociedade israelita é a maneira pela qual ainda se vive hoje, com falta de compaixão, sem misericórdia, onde se percebe o poder do mais forte sobre o mais fraco. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está aí dedicando esse tempo específico para meditação na Palavra de Deus. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas também é um dever. É uma responsabilidade nossa porque ela é o nosso alimento espiritual. No início desse programa, eu quero registrar as palavras do Alexandre, da cidade de Lavras, em Minas Gerais. Foi essa a sua mensagem. Olá, pastor Itamir, graça e paz, meu nome é Alexandre, nasci e resido em Lavras. Tenho 22 anos, estou formando-me no curso de agronomia na Universidade Federal de Lavras e pertenço à Segunda Igreja Presbiteriana de Lavras. Sou ouvinte do Através da Bíblia pela internet há aproximadamente 3 anos e a cada dia me sinto mais capacitado pela Palavra de Deus. Faz 2 anos que criei, com a ajuda de outros irmãos, o Grupo de Evangelização Universitária, o GEL, que tem como objetivo estudar a Bíblia e alcançar vidas para Cristo. Agradeço a Deus pela sua vida e existência da RTM. Peço que ore pela minha família, ministério e estudo, que pretendo fazer até o mestrado. Que Deus continue lhe abençoando. Um grande abraço. Querido irmão, querido Alexandre, muito obrigado por suas palavras. Nós ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, nosso propósito é exatamente esse: estudar a Bíblia com vocês, como manter também esse diálogo sempre instrutivo, sempre edificante com cada um dos nossos ouvintes. Temos dado graças a Deus pela acolhida tão fraterna que temos tido de vocês para o nosso programa. E nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês que nos tratam com muito carinho. Alexandre, continue firme nesse propósito de comunicar a Palavra de Deus para os seus colegas. Oro para que o que você tem aprendido através do programa, Deus utilize para a sua edificação e ministério. Nos alegra muito ouvirmos que temos irmãos que estão envolvidos nesse ministério de proclamar a Palavra de Deus. Nossa oração é que esses estudos possam ajudá-lo na divulgação da boa semente divina. Obrigado por suas orações em favor do programa e saiba também que estaremos orando por você. Conte com o nosso apoio. Por isso mesmo eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo agora para nos colocar diante do Senhor com os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Vamos orar falando com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Que ao estudarmos as profecias de Amós, possamos ter nossos corações abertos para sermos sensíveis aos que têm necessidade e anunciar a Tua vontade. Deus querido, te pedimos capacitação para Te obedecer. abençoa cada um dos nossos ouvintes. Abençoa o ministério do Alexandre lá na faculdade, lá na universidade. Que o Senhor o use para o teu louvor e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é considerar com você os aspectos introdutórios do livro do profeta Amós. Como temos comentado, é importante esse estudo, pois conhecendo as circunstâncias do profeta, da nação e da época, é possível entendermos com mais facilidade o texto bíblico. Então vamos considerar os aspectos introdutórios do livro do profeta Amós, lembrando primeiramente que, por refletirmos sobre profecia, devemos responder uma questão importante sobre o profeta e a profecia. Afinal, o que é o profeta ou o que é a profecia? Vejamos o que a própria Bíblia diz sobre esse assunto. O profeta foi chamado muitas vezes de vidente, conforme 1 Samuel 9:9. Vidente significa aquele que vê. Mas vê o quê? Vê a profecia do Senhor. O profeta foi um homem que falou inspirado por Deus. Falar no nome ou no lugar de Deus é algo muito sério. Veja, por exemplo, Êxodo 7:1. O profeta fez mais do que só predizer ou profetizar o futuro. Ele foi, na verdade, o porta-voz do Senhor para entregar a palavra de Deus ao povo. Veja-se, por exemplo, em Oséias 1:1, 1 e 2 e 4:1. São palavras bem claras que mostram que ele foi destinado a proclamar, a ser um porta-voz do Senhor. Os profetas foram inspirados direta ou indiretamente por Deus para falar a palavra dele. 2 Pedro 1:21 descreve exatamente essa situação. Os profetas não foram perfeitos em tudo na sua vida, não. Só na palavra inspirada por Deus, sim. Aí eles foram pessoas isentas de erros. Mas os profetas eram homens como nós somos, com algumas falhas também. Profetas e sacerdotes tinham ministérios diferentes. Os sacerdotes ensinaram a lei já revelada por Deus. Os profetas traziam essa palavra diretamente do trono de Deus. Os profetas receberam mensagens extraordinárias do Senhor e as comunicavam ao povo. Eram mensagens de orientações e advertências. Muito bem, depois de recordarmos um pouquinho esse pano de fundo sobre o profeta e o seu ministério, podemos então olhar especificamente para alguns aspectos introdutórios do livro de Amós. Primeiramente, consideremos o cenário histórico dos reinos de Israel e de Judá. O extenso e próspero reino de Salomão, você deve se recordar, se dividiu em dois depois da sua morte em 922 a.C. Em seu lugar, surgiram dois reinos, o de Judá e o de Israel. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. E mesmo em 200 anos depois da morte de Salomão, os dois reinos tinham alcançado certo nível de prosperidade e o Reino do Norte, conhecido por Israel, então era o mais próspero dos dois. Entretanto, o Reino do Norte estava sendo como que carcomido por dentro por uma doença extremamente maligna. O seu povo tinha se distanciado de Deus, praticando uma religião superficial mesclada com o paganismo. A prosperidade do Reino de Israel era ilusória. A nação estava a ponto de entrar num colapso. Isso 200 anos após a morte de Salomão. O rei Jeroboão II, que reinou de 786 a 746 a.C., ele conseguiu estender as fronteiras da nação até onde o grande rei Davi as tinha fixado muitos anos antes. Jeroboão II derrotou o reino de Arã, ou Damasco, ou Síria, na Batalha de Carnaim e ocupou seu território até o norte de Damasco, Você pode conferir isso lá em 2 Reis 14, 25. Diante disso, os arameus não eram mais ameaça para Israel. A Síria, nessa ocasião, ainda não tinha iniciado a sua marcha para o Mediterrâneo em busca de conquistar novas terras, tornando-se depois o Império Mundial. Israel, então, experimentava uma grande prosperidade, mas somente vista nos dias de Salomão. Tudo que tinha naquele reino de Salomão tão próspero, agora, no tempo de Jeroboão II, se realizava novamente. A agricultura produzia muita riqueza, trigo, cevada, azeite de oliva, vinho, havia muito gado. Os artigos que se produzia no país incluíam sapatos finos, móveis com adorno de marfim, cerâmica, telas finas, grande série de utensílios dos mais requintados. Na capital Samaria, por exemplo, a classe alta construía suas casas luxuosas imitando o palácio real, com adornos também de marfim e de madeira nobre. No sul, o reino do sul, o rei Uzias, conhecido também como Azarias, ele governava uma nação igualmente próspera e tranquila. Em 760 a.C., tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul viviam numa geração inteira que não tinha experimentado a dureza das guerras ou das invasões. Embora tudo estivesse bem nessas duas nações do povo de Deus, embora houvesse prosperidade econômica, a principal característica da monarquia daqueles dias era o quê? Era a injustiça social e uma grande diferença entre ricos e pobres. Mas vamos adiante, vendo detalhes desse livro de Amós. O que significa o nome de Amós? Esse nome significa carregador de um peso, ou duro de carregar, ou ainda sustentado. Era, na verdade, o nome de Amós uma forma abreviada de Amazias, conforme um rei de Judá, 2 Crônicas 17, 16. Por quê? Porque ele tinha que carregar os pesos da palavra de Deus contra Israel. A palavra de Deus contra Israel, de fato, foi muito pesada, muito dura, muito direta. Amós, que significa fardo ou carregador, descreve os fardos dos juízos divinos contra Israel. Amós, então, é considerado um dos grandes profetas do 8º século. Um pouco mais sobre esse homem, o homem Amós. Pouco se conhece sobre esse profeta, além do que nos informa o próprio profeta no seu registro. O profeta Amós não deve ser confundido com outro personagem que aparece apenas uma vez nas páginas do Antigo Testamento. Amós, pai do profeta Isaías, conforme Isaías 1:1. Esse Amós, o profeta, ele foi um pregador de mensagens pesadas vindas de Deus contra o povo de Israel. Pelo conteúdo da sua profecia e pela importância das suas palavras, deduzimos que ele era um homem corajoso, porque ele não temeu entregar as duras palavras de Deus. Mas não se tem notícia de que ele fosse sustentado por Deus em meio às crises, em meio aos contratempos sofridos em virtude da sua proclamação. Ele não era profissional, isso é, discípulo de profeta. Amós nasceu em Tecoa, uma aldeia aproximadamente a 18 quilômetros do sul de Belém. Ele era um fazendeiro, um homem simples, dedicado aos afazeres rurais entre os pastores de Tecoa, conforme ele mesmo registra em 1:1. Na verdade, ele era um boiadeiro e um colhedor de sicômaros. Mas que fruta é essa? É figos, é exatamente. Sicômoros, quando você vê na Bíblia, significa figos, conforme lemos lá em 7:14. Mas o chamado de Deus o compeliu a pregar com tamanha ousadia os pecados do rei Jeroboão e da classe alta de Samaria. Ele foi tão ousado que ele foi acusado de traição. Consideremos agora a autoria do livro. Nós lemos em 1:1 que essas palavras são palavras de Amós. É o próprio livro que fornece essa informação. E ainda temos o apoio do cânon judaico, que confirma a autoria de Amós. Em que data que ele escreveu? Os estudiosos datam o livro de 760 a.C., exatamente no 8º século a.C., que ocorreu cerca de 40 anos antes da queda de Israel, de Samaria, que ocorreu em 722 a.C., invadido pela Assíria. Quem reinava em Judá, reino do sul, nessa época, era o rei Uzias. O grande terremoto, descrito em 1:1, conforme Zacarias 14:5, 270 anos depois, provavelmente foi acompanhado do eclipse solar, conforme Amós 8:8-10, que, segundo estudos astronômicos, ocorreu em 15 de junho de 763 a.C. São dados históricos, geográficos, históricos, científicos, comprovados. Para quem Amós escreveu e proclamou a sua mensagem? Embora Amós tivesse nascido em Tecoa, território do Reino do Sul, o seu ministério foi direcionado objetivamente ao Reino do Norte e ocorreu nos dias de Jeroboão II, rei de Israel. A profecia destinada a Israel foi proferida 2 anos antes, isso é, em 765 a.C., mas foi registrada algum tempo depois. Consideremos também agora o aspecto do pano de fundo, o que estava acontecendo naquela ocasião. Amós era um homem interessante e rural. Ele era de um lugar chamado Tecoa, como eu já disse, e esse lugar ficava a oeste do Mar Morto e ao sul de Jerusalém. É o mesmo lugar onde Davi, o rei, apacentou suas ovelhas. É isso mesmo. Tecoa ficava na Judeia, que faz parte do Reino do Sul, de Judá. Amós, então, era da Judeia. Porém, Deus mandou profetizar em Israel. Ele era boiadeiro e cultivador de figos. Ele não era profeta nem filho de profeta. Ele deixa isso bem claro no texto bíblico. Mas Deus chamou porque Deus escolhe pessoas independentemente das suas profissões. E ele chamou para ser profeta em Israel. Conforme capítulo 7, que nós vamos estudar, 14 e 15, Amós era agricultor e um vaqueiro dedicado a Deus e foi chamado por Deus em meio às suas obrigações. É como o nordestino, que é um agricultor, um vaqueiro, e que Deus chama, por exemplo, e manda pregar a sua palavra em São Paulo, em Curitiba, enfim. É essa situação que nós deveríamos pensar com relação a Amós. Amós foi aceito pelos judeus? De jeito nenhum. Ele foi, inclusive, considerado como traidor pela dureza da mensagem de Deus que ele transmitia. A situação de contexto do Reino do Norte pode nos explicar bem sobre essas questões. No tempo de Amós, a adoração do bezerro de ouro em Israel, especificamente na cidade de Betel, já durava 170 anos e era mantida por razões políticas. Você se lembra que depois que o reino foi dividido, Jeroboão I quis que o povo não descesse até Jerusalém. E assim, ele promoveu a adoração em algumas cidades do Reino do Norte, e Betel era uma delas. Para manter o povo longe de Jerusalém, foram feitos templos, um sacerdócio completamente fora da vontade de Deus. Então, o Reino do Norte era esse reino já afastado de Deus. A nação experimentava uma grande prosperidade, mas a renda não era bem distribuída. Havia uma grande desigualdade social. Os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A corte estava corrompida e os profetas e sacerdotes viviam a serviço dos seus próprios interesses. A imoralidade dominava nas classes sociais mais altas. Os comerciantes exploravam os mais pobres, os cidadãos em geral. Mas os comerciantes favoreciam quem? Os ricos. A justiça era corrupta e parcial, favorecendo sempre os ricos. Então, Amós responsabilizou o rei, o sumo sacerdote, profetizando a destruição das suas casas pela espada. No aspecto espiritual, então, a nação estava em completa decadência. Muito bem, eu já me referi 2 vezes aos profetas do 8º século. Que tempo foi esse? Que ênfase é essa nos profetas do 8º século? Vamos conhecer um pouquinho esse detalhe. oitavo século antes de Cristo foi uma das épocas mais interessantes da história do mundo, não só do povo de Deus. Em muitos lugares havia uma inquietude, uma esperança de melhores dias. Porém, ao mesmo tempo, havia uma grande incerteza quanto ao futuro. Era a calma antes da tempestade. Era um tempo entre os tempos e as pessoas de todas as partes do mundo estavam atentas, esperando alguma coisa nova. Para alguns, era uma visão de Deus e para outros, era a realização dos seus próprios sonhos. Nessa época, por exemplo, Homero, lá na Grécia, começou a escrever em Atenas. Os arquitetos gregos ensaiavam as técnicas que mais tarde dariam ao mundo o Partenon e outros edifícios assim maravilhosos. Na Índia, por exemplo, o hinduísmo floresceu, porém, na China, o povo chamou esse hinduísmo de confucionismo. Na pequena nação de Israel, surgiram então quatro homens que tiveram a função de mudar o curso da história do povo de Deus. E, na verdade, mudaram o curso da história mundial pelas suas palavras vindas diretamente do trono de Deus. Sabe quem foram esses homens? Os profetas Amós, exatamente, que nós estamos estudando agora, Oséias, que nós já estudamos, Isaías, que também já estudamos, e Miqueias, que ainda estudaremos. Todos esses homens foram profetas do Senhor e a sua mensagem, a mensagem desses homens, abalou não só o povo de Deus, como também as nações circunvizinhas. O que é que nós vamos encontrar nesse livro, no livro de Amós? Rapidamente, alguns temas. Oito fardos. As nações estão sujeitas a Deus e Deus dá umas palavras assim muito duras contra, por exemplo, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moab. Também fala contra Judá e também fala contra Israel. Amós tem três sermões nos capítulos 3 a 6 e depois Amós também mostra cinco visões nos capítulos 7 até 9. Nós temos realmente um conteúdo especial no livro de Amós. O propósito dele foi uma palavra dirigida contra a gravidade do pecado, destacando a exploração do pobre. Amós mostra também o caminho para a restauração. Qual seria esse caminho? O arrependimento. O tema do livro, o conteúdo dessa profecia que soou como uma trombeta, era avisar os governantes principais de Israel do iminente juízo de Deus contra a nação. Por quê? Porque tinham pecado. Aconteceria em virtude das injustiças sociais praticadas pela nobreza contra os pobres. Enquanto Oséias foi o pregador do amor divino, Amós foi o pregador da justiça divina. Amós tem grande semelhança com Levítico 25, 35 a 39. Se você ler essa passagem, você vai ver a proposta de Deus para se atender bem àqueles que são necessitados. E Amós tem essa profecia. Chegando quase ao final do nosso programa, o livro de Amós é o livro de profecia mais antigo do Antigo Testamento. Por isso, alguns estudiosos chamam Amós de o pai da profecia escrita. Outra possibilidade é que aqueles israelitas que conseguiram fugir de Samaria antes da sua queda, diante da Assíria, conseguiram reunir as profecias de Amós e então nós temos esse conteúdo rico para podermos estudar. O objetivo da composição do livro foi registrar suas mensagens como testemunho da verdade de que o Reino do Norte, isso é Israel, tinha caído devido à sua imoralidade e sua desobediência ao Deus verdadeiro. Através de cinco visões, Deus revelou a Amós que o seu juízo era iminente. Ele respondeu a oração de Amós por misericórdia contra os gafanhotos e o fogo, mas mostrou que um prumo, representando o reto padrão divino, estava colocado sobre o seu povo. Deus não tolera o pecado de injustiça social. Antes ele pune os malfeitores cruéis, os malfeitores contumazes. O dia do Senhor virá com certeza. A justiça social exigida era baseada na revelação da lei de Deus. A obediência à ordem divina é fundamental. Muito bem, que lições temos para os nossos dias? Necessitamos viver honestamente em retidão de vida, em qualquer aspecto do nosso viver. Deus é Deus de justiça e Ele exige esse comportamento de nós. Para Deus, o mais importante não é uma religião de aparência interior. Deus está interessado em uma atitude interior. O meu convite a você, então, é que você me acompanhe durante 15 programas para que possamos compreender e estudar profundamente essa tremenda profecia, essa palavra de Deus através do seu servo Amós. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual.